Bom, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite feito para vir aqui novamente essa casa espírita. Eu sou médico da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e do Brasil, sou médico geriatra e vamos abordar uma temática que é uma doença muito comum, muito frequente na população mundial e é classificada como uma das enfermidades mais temidas do ser humano, que é a doença de Alzheimer. Em 2024, eu escrevi o volume 1 desse livro, falo mais sobre as questões das causas, dos motivos, dos fatores de proteção, dos fatores de risco, olharmos a doença de Alzheimer não só apenas do ponto de vista científico, biológico, que são alterações lá, XYZ dentro do cérebro, mas transcender esse olhar, entender que as pessoas também podem desenvolver esta doença ou se protegerem dela, se utilizarem, né, recursos de uma boa vida, de uma vida social adequada, né, se adaptando a, enfim, a sociedade, tendo vínculos de aptidão, principalmente de amizade muito fortes, são fatores de proteção. As questões emocionais estão muito relacionadas a essa doença, na medida em que as pessoas que mantêm determinados perfis de personalidade muito arraigados a valores, pessoas que se culpam demais, que são muito autoritárias, muito controladoras, ou pessoas que passam por períodos de estresse muito grande, depressão. Então, também existem esses fatores que podem dar o start do início da doença. E as questões espirituais também foram trazidas nesse livro, que também está aqui. Mas a temática de hoje vai falar também desta enfermidade no dia a dia das pessoas, né? Na convivência mais íntima, quando o nosso pai, a mãe, no caso o cônjuge ou a cônjuge, um avô, uma avó, ou mesmo tio, uma tia, uma padrinha, uma madrinha, aquelas pessoas que até não necessariamente familiares consanguíneos, do nosso círculo, da nossa família, passem, né, a apresentar esta doença, convivem por muito tempo, enfrentando essa enfermidade, que ainda é progressiva, que ainda é incurável, que tem um tempo médio de 10 anos de evolução, os pacientes vivem até mais que isso, que vai envolvendo muito as pessoas no dia a dia, né? E vai expondo, colocando cada familiar que está em contato mais próximo com quem tem essa enfermidade, colocando à prova de como é que estão os seus sentimentos, de como é que tu estás lidando com, né, a tua mágoa, o teu ressentimento, que talvez tu ainda tragas, né, ainda lá da tua infância, na tua vida, em relação aos teus pais, de repente estás diante da necessidade de cuidá-los. Então, enfim, essa abordagem da temática de hoje vai falar um pouquinho desse universo íntimo das famílias, que são geralmente os principais e os primeiros cuidadores, e também, muitas vezes, há a necessidade do cuidador profissional. Para esclarecer rapidamente algumas pessoas que ainda têm um pouco de dúvida, né, a doença de Alzheimer, ela não é a mesma coisa que demência. Muitas vezes se confunde, né? Então, vamos tentar ver o Alzheimer como alguém que está dentro, abaixo deste guarda-chuva. O guarda-chuva tem um nome, o guarda-chuva é demência. Então, como muitas outras situações que nós temos, tem um título e tem subtítulos. Ou tem um nome principal e vários outros, né, que dizem respeito ao principal. Então, demência é esse guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva está o Alzheimer, que é um tipo de demência. A mais comum, a mais frequente no nosso meio, tá, ocidental. Mas também tem outras causas. As pessoas podem desenvolver demência senil ao longo da vida por terem derrames cerebrais, por terem isquemias, muitas vezes silenciosas, ou por terem arritmias cardíacas que levam a processos tromboembólicos, aterotrombóticos no cérebro, isquêmicos, e a pessoa acaba, de repente, começando a ficar esquecida, alterada, confusa, tendo alucinações, mas ela tem uma demência que não é o Alzheimer em si, é uma outra causa. existe a demência dentro da evolução da doença de Parkinson. Os portadores dessa enfermidade de Parkinson, que depois de muitos anos da doença, podem desenvolver esta. Outra chamada frontotemporal, por corpúsculos de Levy, enfim, tem várias causas. Tá? Em 2026, durante este ano, a doença de Alzheimer está completando 120 anos que ela existe. Ela foi descoberta lá em 1906, na Alemanha, por um patologista médico alemão, que a partir dali, examinando uma paciente sua que havia morrido, fazendo uma necrópsia, ele identificou alterações nesse cérebro diferentes que até então a ciência tinha conhecimento, e passou a chamar, então, essas alterações do próprio sobrenome dele. É uma doença que é cada vez mais comum, cada vez mais frequente dentro do nosso meio, porque a causa principal dela é o envelhecimento humano. Como nós estamos nesse período de transição planetária, tendo um tempo a mais, né, em que o nosso veículo, corpo, dá vazão e expressão ao seu espírito, então estamos aqui permanecendo nesta vida mais tempo. E isso tem expandido o número de casos. Também, pelo tempo a mais que estamos vivendo, a população mundial, especialmente a nossa brasileira, não está envelhecendo com boas condições de saúde. Estão envelhecendo, vivendo mais tempo, um bom tempo da sua existência, com doenças crônicas administradas com as medicações, com os tratamentos os mais diversos, e assim se levando, vivendo muito, com muitas enfermidades. Então, nós temos um número cada vez maior de demências também, porque há um número grande de hipertensos no mundo, de obesos, de sedentários, de diabéticos, que são causas também do Alzheimer. Tá? Bom, o que eu quero trazer para vocês e consta nesta obra? É assim, quando eu parei para escrever essa temática, eu fui tentar entender e passar para as pessoas, não só que me procuram para atendimento médico, no consultório, clínica, mas também que em casa, no decorrer da evolução dessa doença, possam entender um pouco como funciona. A gente sempre costuma brincar que pai, mãe, família, quando vem um nenê, a gente não recebe, né, todas as informações detalhadas, por mais que se leiam livros ou assistam vídeos, chega na hora de ver por que a criança está chorando, por que ela não mama, por que ela não segura direito. Se perde, se fica. Os pais ficam com dúvida, recorrem quem? Aos profissionais, geralmente, aos pediatras ou aos pais, as mães que já têm experiência. Tá? Então, no Alzheimer é a mesma coisa. Quando um familiar nosso começa a ter problemas de alucinação, de se perder dentro de casa, saber quem é, de confundir um filho com o outro, ou teimar de que não foi dito a ele tal questão, mas foi falado, e os familiares, né, numa situação hoje tão comum, não têm paciência, se irritam, acham que o pai ou a mãe estão se aproveitando daquela situação. Né? Então, estas questões nós precisamos entender melhor como é que a mente do pai, ou da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia, que estão com essa doença. Então, a gente muitas vezes está diante daquilo que o idoso chega, né, numa casa estranha, que é para ele, era uma casa muito familiar a ele, mas ele chega e já não reconhece mais essas pessoas. Então, ele pergunta quem é, essa é a minha casa, quem sou eu? Muitas das vezes, durante a evolução da doença, essas perguntas são inevitáveis. A dificuldade de lembrar, relembrar, de memorizar um fato, de saber que os dias que se seguem, que após o mês de abril vem maio. Então, se vocês têm alguma experiência de convivência com portadores dessa doença, às vezes eles não sabem nem que ano está mais, não sabem que período do ano está, que dia da semana está. Então, é um comprometimento, né, cerebral que vai podando essas conexões que nós fazemos quando nos perguntam que dia é hoje, quanto tempo falta para chegar o inverno. A gente pensa, associa informações e chega à conclusão de que nós estamos no dia 13 de maio. Se errar 13 por 12 não tem problema. O problema é que dizer que nós estamos em dezembro, quando está em maio. Aí já fica mais complicado. Então, eu fui procurar na literatura e encontrei uma senhora, o exemplo de uma senhora chamada Anne Mitchell, citei o livro dela, em que essa senhora, aos 57 anos, ela, uma senhora britânica, ela foi procurar uns especialistas, neurologistas, que estavam começando a se esquecer, se perdeu um dia num local onde ela dominava com a maior facilidade, ela trabalhava na rede pública, sistema de saúde britânico, e ela se perdeu, ela foi consultada. Ela, no consultório desse neurologista, de uma forma extremamente seca, assim, direta, o neurologista, depois de uma série de exames, disse, a senhora tem demência, passe ali ao lado, minha secretária vai lhe passar o nome de uma psicóloga, se precisar de algum apoio. Secamente, não tem cura, não tem tratamento, tchau, vai embora. Algo assustador. Então, ela achou uma coisa extremamente inadequada, a forma com que estava sendo tratada, e ela começou, com a ajuda de outras pessoas e alguém que a acompanhava, começou a buscar informações como poderia se ajudar e também ajudar aos outros. E nesse livro ela fala, então, que ela devolve aos que vivem com a demência o que a muitos lhe haviam sido retirado das pessoas, né? Então ela começa a tecer nesse livro informações, trazer dados de estudos muito interessantes, mostrando que, veja o que diz bem no início ali, que a demência ela não afeta a habilidade das pessoas que têm essa doença de experimentar uma variedade de emoções. Mesmo que o pai esteja diferente, ele já não reconheça as coisas com facilidade, esse pai se magoa. Ele fica triste quando ele não é respeitado, ou quando os parentes, os amigos se afastam, achando que a demência é uma doença transmissível. Isso acontece nos lares. Então, há muito preconceito ainda em relação à pessoa que tem demência. É como se, mesmo no início, onde ainda a pessoa consegue trabalhar, muitas vezes, manter sua vida relativamente equilibrada, com supervisão, mas ela tem sentimentos. E não é somente nos estágios iniciais que as emoções e a necessidade de afeto estão presentes. Então, eles também demonstram raiva, tristeza, felicidade, alegria, frustração, como diz aqui. Então, essa escritora, que é esta senhora, que acabou durando aproximadamente 8 anos com essa doença, 6 anos, 6 a 8 anos, sendo que nos últimos 6 anos, o que ela fez? Ela começou precocemente a manifestar a sua doença, antes dos 60 anos. Ela acabou tendo uma progressão mais rápida, morreu 6, 8 anos depois. Então, como eu disse para vocês, ela no início sentiu-se muito segregada pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, achando que a pessoa que tem demência, ela já, né, a partir de um determinado momento, não tem mais capacidades, né, de elaborar as coisas, de dar um conselho, de estar presente num ambiente social e ser uma companhia agradável. E ela, então, fala uma outra questão muito importante que eu abordo nesse livro, que é hoje a questão da relação médico-paciente. Como é importante que a área da saúde, os profissionais da área da saúde, sejam mais atenciosos, libere um pouquinho mais do seu tempo de atenção para ouvir o paciente, especialmente ouvir as demandas emocionais daquela pessoa que não são abarcadas, não são respeitadas, não são levadas em conta. Hoje nós, lamentavelmente, chegamos a um determinado especialista e ele só olha a área da especialidade dele. E se for do lado direito, que bom. Se o seu problema está no lado esquerdo, ele não vai atender. Se é uma outra articulação, ele não vai atender. Se o problema transcende a dor no estômago, ele não vai buscar informações do porquê que aquela pessoa está com azia ou dor de estômago. Talvez a dor de estômago dela seja a forma com que ela esteja elaborando de uma forma inadequada um problema familiar. Que ela então está somatizando no seu trato digestivo a briga, a frustração, a tristeza, o abandono que está sofrendo. Então, nós temos que transcender. E na doença de Alzheimer, os neurologistas são os primeiros a avaliarem, eles fazem isso. Eles só olham a doença, não avaliam mais a demanda daquela paciente, daquela pessoa no momento. Então, ela, nesse livro, ela faz um desabafo. Que é uma doença terrível, mas esse rótulo não pode definir as pessoas. Trago esse alerta, né, para quem convive com portadores da doença, de que há vida após o diagnóstico dessa enfermidade. Se ela é descoberta no início, bem no princípio, né, o pai, a mãe, o cônjuge, a cônjuge, que deve continuar participando daqueles grupos que tem. Se está estudando, deve continuar. Se começou um projeto novo da vida, continue. Não restringam a vida. Não removam esta senhora que começou a ter o diagnóstico de Alzheimer firmado há pouco tempo de um grupo no qual ela se sente pertencente. E muitas vezes são os grupos sociais em que ali o idoso tem um vínculo mais profundo. É ouvido, é escutado pelos demais, porque ali ele encontra pessoas que estão quase sempre passando por situações semelhantes. E que às vezes os familiares, por tempo, falta de tempo, dificuldades A, B ou C, não estão atentos. Então, não os isolem. E que essa questão de que existe vida após a doença de Alzheimer encaixa muito bem nesse trechinho que eu retirei de um livro da saudosa nossa escritora aqui, Lia Luft. O que ela diz? Que ela, no momento que tem que olhar para o portador de uma doença XYZ, não pense que é só Alzheimer. Ainda existe muito preconceito do olhar para os portadores de depressão, transtorno bipolar, TOC. Ainda existe muito preconceito. Então, no Alzheimer, existe. Na velhice em si, existe. Então, ela fala que não somos terra de ninguém. Então, quando ela fala que ela é idosa ou qualquer outro idoso doente com alguma enfermidade, não é terra de ninguém. Na medida que coisas boas habitam a gente, projetos habitam, sonhos existem ainda no portador da doença de Alzheimer. Existem vontades de serem realizadas, determinados desejos, né? Existem suas memórias que ainda estão conservadas, somente as mais antigas. Existem coisas boas dentro daquela pessoa. Aí ela fala, né, livros, filmes, etc. Somos terra povoada de muita coisa. Há muita coisa boa ainda existente no paciente com esta doença, mesmo que ele não lembre mais o nome do cônjuge. Mesmo que ele se confunda com o dia da semana. Mesmo que ele te pergunte 10 vezes a mesma coisa e tu respondeste as 10 vezes. Mesmo assim, gente, esta patologia ela precisa ser vista com um pouco mais de humanização. Eu também tive informações, me apropriei de informações de outros autores que falam sobre doenças. Uma dessas é essa médica geriatra, Ana Cláudia Arantes. Ela escreve muito sobre a morte e também fala sobre essas questões das doenças crônicas. Então, ela fala ali que a primeira batalha que todo paciente portador dessa doença tem que vencer é a batalha da conquista de um vínculo de confiança com quem? Especialmente com a sua equipe médica, profissional. Tem que ter confiança naquele médico. Aquele médico pode, deve, gente, escutar mais, passar as informações para acalmar os familiares portadores, né, que estão envolvidos com essa doença. Então, ele precisa desenvolver uma compreensão. Todos, o que ela disse? Se todos os profissionais de saúde, sobretudo os médicos, fossem capazes de olhar nos olhos seus pacientes, a vida de quem precisa de cuidado seria muito melhor. Né? Então, é um chamado para que a doença está hoje tão frequente. Será que é apenas para que aquele espírito ali esteja sendo colocado à prova para os seus aprendizados? Eu coloco no livro que também a equipe profissional, a equipe médica, está diante de uma situação em que ouvir, dar mais tempo da escuta numa consulta, está sendo algo assim, extremamente infrequente nos consultórios médicos. Não é à toa, não é em vão, que nós, profissionais médicos, não estamos nem entre os 10 profissões mais lembradas ou entre as 10 profissões em que a população geral mais tem confiança. Uns dias atrás eu participei de um evento no Terminal Regional do Trabalho, aqui em Porto Alegre, sobre saúde mental do trabalho. Então eu trouxe esse questionamento. E eu fui ver que em 2014 havia sido feita uma pesquisa em que os médicos estavam em primeiro lugar, mais a população confiava. Em segundo lugar era o bombeiro, depois o professor. Passaram-se 10 anos, a gente não está nem entre os 10. O professor está em primeiro lugar, o bombeiro está em segundo. Por quê? Não é, por quê? Por causa disso. É o que aconteceu com aquela senhora que chegou no consultório médico, recebeu do seu neurologista a informação de que tinha doença de Alzheimer, que fosse embora, não tinha o que fazer, que se virasse. E ela foi buscar ajuda. Então é muito bom que a gente entenda que a doença de Alzheimer ela está dentro desse contexto de aprendizados, já que nós estamos numa assembleia, num ambiente espírita, salvo alguém tenha vindo arrastado aqui, obrigado. A maioria, quase todos nós, entendemos a vida à luz dessa filosofia, compreendemos de que existem provas e expiações, que existe uma lei, né, que seja que rege tudo, que é a lei de causa e efeito, que reforça a necessidade da reencarnação. Se não houvesse necessidade de reencarnar, nós já teríamos resolvido tudo numa vida, mas é claro que não. As consequências perpetuam ao longo de muitas. Então, a gente também entende que esta doença, por estar hoje trazendo um envolvimento cada vez maior dos familiares, que não é um só, não é só o pai que está doente, não é só a mãe, doença de Alzheimer, como em mulheres. Não é mais só a mãe que está com Alzheimer. É a mãe, todos os tantos filhos estão envolvidos, e netos, e sobrinhos, e aí vai. Então, o longo caminho será percorrido, vejo dizer assim, na maior parte das vezes, a doença de Alzheimer é descoberta em uma fase inicial ou na transição da fase leve a moderada. Então, é longa, como eu disse para vocês, é um longo período de caminhada que a gente tem. O que mais se vê, uma das questões mais comuns das pessoas diante dessa enfermidade, é que elas acabam se deparando com perdas sociais, né? Por quê? Pela dificuldade de dar continuidade à sua independência, à sua autonomia, a mãe já não pode sair sozinha de casa. Antes ela ia no supermercado, fazia uma lista adequada. Agora ela está indo no supermercado, às vezes não está voltando porque se perdeu, ou está indo no supermercado e não está trazendo a metade das coisas, ou mesmo com a lista está trazendo coisas que não deveriam trazer. Então a mãe já não pode mais fazer isso sozinha. A mãe precisa de supervisão. E isso vai dificultando que ela mantenha as suas atividades sociais adequadas. Ela tinha um grupo, agora ela já não vai no grupo, ou porque ela não ouve direito, porque ela não entende, ou porque daqui a pouco ela interrompe com algo que não tem nada a ver. E como é que as pessoas estão se adaptando a isso? Como é que os grupos também religiosos estão vendo, né, essa pessoa que no início está apresentando dificuldades, mas que precisa continuar sendo acolhida neste grupo? Porque inevitavelmente vai acontecer, no determinado momento evolutivo da doença, a tristeza, a desvalia. Comumente os pacientes portadores dessa doença, no seu princípio, nos primeiros anos, em que têm capacidade de entender ainda, que já não compreendem direito as coisas, que já estão perguntando muitas vezes, esquecendo, que a família já não tendo mais paciência, estão se dando conta que têm essa enfermidade. Eles vão desenvolver quase sempre um processo depressivo, porque vão se imaginar pessoas com menos valores, com menos importância no contexto familiar, na sociedade, que só estão dando trabalho para os filhos, ou vão sentir realmente, cruelmente, o afastamento dos familiares, porque não sabem lidar com essa doença. Então, os familiares, na maioria dos casos, não se preparam para as situações que essa doença vem. E os erros que eles cometem, estão nas melhores intenções, como eu disse para vocês, por não saber como lidar com o pai, que está toda hora perguntando cadê o Fusca dele, que ele teve lá há 50 anos atrás, há muito tempo esse Fusca já foi vendido, ou uma casa na praia que não existe mais, mas ele insiste que existe, ele quer ir para lá, quer sair de onde está. Então, essa é como lidar com isso no dia a dia, ver que a doença compromete a capacidade daquela pessoa de entender, julgar, analisar e se pôr um pouco naquela situação. Então, exercitar a empatia é o que deve ser feito, especialmente por nós espíritas que sabemos da importância de nós entendermos os outros, sabemos que essa doença foi também programada, planejada dentro de uma programação superior, para que acontecesse naquele lar, os devidos aprendizados que ela estaria trazendo. Então, muitas vezes precisaria então que o profissional da saúde, que o médico ou qualquer outro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, que muitas vezes estão muito próximos do paciente portador dessa doença, ou compreendam, ou aceitem, né? E isso, se tem um suporte humano que explica, como uma mãe desesperada, que o filho está quase convulsionando, e o pediatra fala, calma, isso é febre alta, dá um banhinho, põe na axila dele ou nas testas algo, compressas mais frias, daqui a pouco baixa a febre, a convulsão vai embora, não é o fim do mundo. Então, esse profissional que diz isso, acalma, alivia, diminui o estresse dos familiares. Então, nós, profissionais, psicólogos, logistas, geriatras, precisamos fazer isso para reduzir o estresse e as discordâncias entre os familiares que não sabem o que fazer. Né? Ninguém veio para esta vida, pelo menos os mais antigos, acho que daqui a alguns anos, a juventude já sabe, ó, talvez eu tenha demência, eu vou viver até os 90 anos, acho que eu vou ter demência, eu vou começar a me preparar, vou saber o que eu vou fazer, o que eu posso ou cuidar dos outros, não é? Agora, a geração mais antiga nem pensava nisso, porque nem sequer imaginava que iria viver tanto tempo. Tá? Então, o papel fundamental do profissional médico, eu também destaco nessa obra, falo dos meus colegas, falo também de mim, das dificuldades que a gente tem de abarcar tanta procura, tanto pedido, tanta necessidade que os familiares têm hoje. Então, vocês imaginem que lá na Inglaterra, há 10 anos atrás, ou menos, aquela senhora teve uma dificuldade de encontrar uma rede de suporte. Isso que nós estamos falando de um país de primeiro mundo com recursos. Imagine no Brasil como é mais difícil. No livro eu trouxe um exemplo do que aconteceu com esse ator. Vocês devem lembrar. Isso aconteceu no ano passado, não foi? Foi em janeiro, fevereiro do ano passado. Esse autor americano, Gene Hackman, esse senhor desenvolveu demência senil próximo já do final da sua vida, já estava com 90 anos, quase disso, e ele estava casado com uma senhora mais moça que ele, e moravam afastados num bairro lá de Los Angeles, e ambos tinham conflitos familiares. Ambos tinham... ela com a família dela e ele com seus filhos. E depois de muitos anos, ele se afastou, né, dos filmes. E nessa região, nesse bairro onde ele morava, era uma regiãozinha que tinha lá o supermercado, uma padariazinha, uma mercearia, etc. Então, ali ele andava, caminhava naqueles lugares. E ele era visto, eventualmente, pelos moradores da região, caminhando, mas já bastante comprometido, né, pela doença de Alzheimer. E lá, no início de fevereiro do ano passado... Vocês lembram o que aconteceu? Ele foi encontrado morto. Uma semana, 7 a 9 dias depois de ter morrido. Porque os médicos legistas têm condições, né, através dos recursos que existem do estudo, de colocar mais ou menos uma data aproximada do horário da morte e quanto tempo tem morrido. Isso levantou uma polêmica muito grande, a mídia veio a fundo contando, e a polícia também, o que provavelmente aconteceu por trás disso. Que vocês viram, se lembram, que foram notificados pelas mídias, que ele foi uma pessoa que a esposa morava muito sozinhos, não tinham como limpar, mas na casa deles tinham resíduos, né, de fezes de ratos que tinham um determinado... vírus ali, foi vírus. E a esposa inalou esse vírus e morreu rapidamente. E ele, demenciado, não sabia fazer comida, não sabia pegar o telefone, não sabia mais pegar o telefone. Imagina, dois Oscars. Ele não sabia mais pegar o telefone, não conseguia saber o que estava acontecendo e acabou morrendo por desidratação, né, falta de comida, mas a causa principal foi que ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca, ele tinha problema no coração e usava o marca-passo. E a equipe de uma clínica naquela região que havia colocado o marca-passo nele monitorava todos os pacientes e 7 dias antes de ser descoberto como morto, a clínica detectou que o sinal do marca-passo havia parado. de funcionários. E ninguém se dignou entrar em contato com a família. Então, nenhum filho ligou, ninguém da clínica médica ligou, ninguém da comunidade no qual eles passavam, nenhum dono do armazém ou da mercearia, etc., foi, se tocou para ver o que já tinha acontecido com ele. Então, vocês veem como a questão hoje do adoecimento humano dentro de uma sociedade como a nossa, está acontecendo isso bastante. São os idosos que vão ficando, com o passar do tempo, mais distanciados dos seus familiares, os vínculos vão se afrouxando, as relações vão sendo comprometidas pelos conflitos em si, da vivência das gerações de uma família. Não se dá mais com a mãe brigou com a nora, se afastam. E esses idosos vão adoecendo, vão tendo dificuldades cada vez maiores de lidar com as suas doenças, ficando sozinhos, eles acabam evoluindo, então, para quadros assim, ou são descobertos pelos familiares depois de um tempo já muito doente. Então, é uma realidade quando lidamos com doenças longas, como essa. Muitas são as situações que as famílias enfrentam. Então, o livro traz dicas de como tentar lidar melhor com aquele pai que insiste que ainda tem aquele carrinho que eu falei para vocês. Ou aquela mãe que costumava sempre reunir a família em casa, fazendo a comida do domingo, era ela responsável, era a melhor comida que tinha, o maior dia para a família se reunir. Mas a mãe, com dificuldades do seu aprendizado, sendo comprometido, ela já não estava mais fazendo a comida boa. Ela deixava queimar, ela salgava demais ou não salgava, não ficava boa. E em muitos casos, muitas famílias acabam inadvertidamente, sem saber, tomar a iniciativa de dizer, vamos suspender, a mãe não vai mais para a cozinha. Alguém vai cozinhar para ela. Então, retiram da mãe aquilo que ela mais gostava de fazer. Daqui a pouco, a mãe fazia uma outra atividade dentro de casa e começa também a apresentar dificuldades de rendimento. Vão lá e tolhem a liberdade da mãe de fazer. Então, eu trago no livro essas orientações que muitas vezes a gente tem que substituir e não remover. Monitorar e não cercear. Vamos estar no instituição auxiliar. Vamos tirar da casa dela e vai para a casa de um filho. Vamos fazer um cantinho lá em casa, tem um quarto, vamos botar ela lá. Será que é hora? Será que é o momento de fazer isso? Ou não seria melhor, então, botar câmeras que pudessem olhar, ver a mãe que se locomove de noite, botar... as pessoas se seguram no banheiro para não cair, remover do chão qualquer obstáculo que possam a mãe e o pai tropeçar, cuidar longe à distância, deixá-la por mais tempo, por exemplo, com a sua autonomia dentro da sua casa. Então, essas questões, gente, para quem tem a doença de Alzheimer, são questões importantíssimas, que existe um vazio muito grande pela dificuldade de se obter essas informações. Há poucos grupos de apoio que se reúnem presencialmente ou mesmo online para, naquele dia, naquele momento marcado, vamos ver, colocar esse exemplo que serve para muitos, como é que eu agi desse jeito com o pai e com a mãe, que serviria também para você. Falta isso. Então, quanto mais cedo a gente puder acolher com amor, monitorar, substituir, entender, agregar, será muito melhor. Porque no começo da enfermidade ainda existem possibilidades do nosso pai, nossa mãe, nosso familiar, ainda permanecer mais tempo ativo mentalmente, lidando com a doença, entendendo que a doença vai subtraindo, removendo as suas capacidades e as suas habilidades conquistadas na vida. Mas enquanto ele ainda as tem, ele ainda compreende um pouco, vamos tentar mantê-lo. Porque depois, com o tempo da evolução da doença, a mãe vai ficando cada vez mais dependente, perdendo cada vez mais a sua autonomia, cada vez mais desligada do mundo ao seu redor. E as etapas seguintes da doença vão envolvendo cada vez mais o ambiente familiar, os que ficaram com a responsabilidade de cuidar, os filhos escolhidos que ficaram. Muitas famílias, todos conseguem dividir. Em outras tantas, às vezes é um só que faz, às vezes ninguém consegue, todos estão afastados do convívio desses pais e na hora de ter que cuidar, não conseguem não querem, não aceitam. Então a situação fica mais difícil. Aí entra, como eu disse para vocês, a dimensão espiritual da família. O quanto a família, ela tem uma conexão com algo maior, quanto ela é espiritualizada, independente de que crença ela professa, que trabalho ela tem. Mas é extremamente importante, porque as famílias vão necessitando cada vez mais de, como diz aqui, de um suporte espiritual, ou seja, algo que defina, ressignifique aquilo. Por que essa doença na minha família? Por que tanto tempo de sofrimento? Por que tanto envolvimento? Que propósito tem isso? Há uma finalidade de nós estarmos em família enfrentando a dor da mãe, do pai? Por que aquilo para aquele espírito? Então, as questões, gente, espirituais, elas vão trazendo para nós esse suporte, esse conforto, que podem ser oferecidos não mais por um remédio, ciência não diz, não tem mais o que fazer naquele caso. Não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter condições financeiras ou ter um status social, emocional, né, intelectual, elevado. Diante daquela situação, esses bens que eu tenho não me dão força, não me fazem entender por quê, não diminuem em mim a minha revolta, a minha tristeza, mas sim a questão da fé e dos propósitos, que não são materiais, mas conseguem nos dar sentido e entendimento dos porquês disso. Então, se nós vamos entender essas questões à luz da nossa doutrina, a gente vai procurar ali o porquê da reencarnação. Por que nós estamos de novo aqui nesse mundo, morando na Serra, na região dos Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, aqui perto, tendo em casa, então, a mãe que começou a demenciar, que agora está cada vez mais necessitando de cuidado e amparo, está de fralda, já está com sonda, não dorme de noite, está usando medicamento. Por que isso? Né? Porque a gente vai buscar nesses pilares essenciais da doutrina, desta lei de causa e efeito, de um planejamento reencarnatório que foi feito de comum acordo na imensa maioria das vezes com aquele que seria o portador da enfermidade e aqueles que seriam os seus cuidadores. Isso foi feito, esse acordo. Nós que não lembramos. Enfim, tudo aquilo que é de extremamente importante sabermos dentro da nossa doutrina. Lá no livro de Chico Xavier, né, gravado por ele, em mensagem de André Luiz, nesse livro Entre o Céu e a Terra, a gente já sabe que sem o esquecimento transitório, nós não saberíamos receber no nosso coração o adversário de ontem, para regenerando-o. Então, muitas vezes, é por isso que nós temos que ter esse esquecimento. Isso a gente sabe. Provavelmente em vida pregressa já tem acontecido desavenças muito grandes dentro daquele meio familiar e que agora, mais uma vez, depois de muito tempo, no plano espiritual, de sucessivas vidas voltam para acertar. Normalmente não trazemos as lembranças das vidas passadas, mas temos em nós algo que nos diz: tenho dívidas. Estou aqui nesse contexto familiar, não reencarnei lá na Noruega, vivendo um país com alto IDH, sem nenhum problema. Reencarnei aqui, no Brasil, numa região difícil, os conflitos da família, para o acerto. Então, e quase sempre essa ideia que o Espiritismo nos traz, que a gente volta para a mesma família, para que os envolvidos se reencontrem, se reeduquem, e retorne o caminho do amor. Ninguém, a espiritualidade maior que planeja a nossa vinda, num determinado momento, por que não vem todo mundo? Por que não reencarna todo ao mesmo tempo? Não tem como. As descendentes vão vindo 20, 30 anos depois, os netos vêm 30, 40 anos depois, mas vem com compromisso, que às vezes é esse, 40 anos separa um neto de um avô, Mas ele vem com o compromisso de cuidar desse avô. Por exemplo. Então, ninguém vem para sofrer, né, para ter dor. Não é permitido que venha, vem para acertar. Retornamos à matéria na família nuclear, em formação, e também ao longo das demais, dos ciclos que a gente forma, das pessoas que reencontramos. Não é? Independentemente do momento, se é na infância, na juventude, na vida adulta ou velhice, os compromissos nos chamam ao exercício da paciência, resignação, da renúncia, perdão, do amor do próximo. Pode ser que já seja no primeiro ano de vida, quando se descobre que o filho tem, hoje muito mais do que Down, é autista. Está dentro do espectro do autismo, tem um autismo mais grave, tem que ter um cuidado imenso. Falo isso que o meu neto é, filho do meu filho tem autismo. Então, já desde os primeiros minutos, já se tem que cuidar. Pode ser que seja na infância, então, a necessidade de a gente trabalhar a paciência, resignação, renúncia, perdão, ou na velhice dos nossos pais, quando somos chamados a esse cuidado. Tá? Então, a gente volta nessa vida, quase sempre a gente reata as mesmas filiações. Quase sempre estamos no mesmo papel. Muitas vezes trocamos. Né? Então, a gente está ali para o acerto. Então, não há outra forma da gente corrigir esses erros que nós praticamos na plena consciência das nossas ações. Tá? Senão, por esse reencontro. Onde é que nós vamos ter a plena ciência das nossas ações? Quando desencarnarmos, quando estivermos nesse período entre encarnações, reencontrando aqueles que nós temos o dever de acertar na próxima vinda, então a gente se prepara. Reencarnar é reencontrar o passado no nosso presente. Não é? É. Só que vem, às vezes, vem um pouco diferente, né? Nós estamos indo com mais força e capacidade. Que eu coloquei no livro que nesses mais de 30 anos que eu dentro da minha prática médica, domingo de geriatria, eu tenho visto claramente que quando a família tem algum grau de envolvimento espiritual, quando a família não é muito só materialista, gente. Hoje nós estamos aqui dentro do grupo que falar sobre espiritualidade é tão comum, mas saiam aqui, vão ali no clube da esquina, vão no bar, não sei da quando, vão lá para o trabalho de vocês, será que vocês encontram um ambiente propício para conversar sobre questões filosóficas e espirituais, à luz do espiritismo, muitas vezes não. Então não tem, as pessoas professam outra coisa, não creem, são materialistas. É muito mais difícil lidar. Agora, nas famílias em que há em que tem um envolvimento maior, eles geralmente, através desse sistema de crenças, proporciona a eles muito mais significados e propósitos. E aí vão encontrar o sentido da dor. O sentido do sofrimento. E pode, sem dúvida alguma, ajudar nisso. Né? E é muito importante, coloquei na segunda metade do livro, vou para essa questão espiritual, que além daquele corpo enfermo, existe um espírito que está ali buscando curar-se. Se a cura desse espírito não se dá aqui, ainda nessa encarnação, junto conosco, ela se dá no decorrer desta para uma constatação depois, quando a gente desperta. Chico Xavier já dizia que muitas moléstias funcionam como elementos de socorro a nós reencarnados. Podendo a moléstia acidental ser um aviso, mas aquela prolongada, ela estar muito ligada a esse processo de salvamento. E ele diz que as enfermidades longas são uma bênção. Numa das conversas dele, ele diz, foi perguntado a ele qual é a melhor forma de morrer. Na opinião dele, é aquela através de doenças longas e prolongadas. É onde há um preparo maior. Né? Então, ele fala que uma doença longa é uma bênção desconhecida que dos homens constitui precioso curso preparatório da alma na grande libertação. Então, com a consciência em paz, a libertação real desse espírito virá pelos processos naturais quando as dívida kármica ainda não estiver quitada, gente. Por isso que a gente se pergunta, pô, mas por 10 anos sofrendo, 10 anos em cima de uma cama, sem vida de relação, indo para o hospital e voltando toda hora com infecção aqui e acolá, mas por que? Que sentido tem esse? Chico Xavier responde que possivelmente, quando ainda estamos envolvidos no cuidado de alguém com doença crônica prolongada, é porque a dívida ainda não foi paga. a dívida daquele espírito ou dos seus cuidadores ainda não foi quitada. A gente tem que entender. Eu tenho um paciente de uma clínica geriátrica, ontem, hoje faz um ano e três dias que esse senhor está numa UTI, no respirador, e não morre. E não desencarna. Já teve não sei quantas doenças. Está deformado de tantos problemas de saúde que tem, continua ali firme. Na dona da clínica, nós conversamos, o que será que prende essa pessoa ainda nesse plano? E a gente descobriu e viu recentemente que ele tem uma filha que está terminal de um câncer. Terminado. Na nossa ótica, ele não foi esperando essa filha partir antes dele. E se acontecer esse desencarne da filha antes, ele for logo seguir, então para mim está confirmado isso. Mas muitas vezes a gente desconhece os porquês de tanto tempo de enfrentamento de uma doença. Né? Mas o Chico Xavier nos diz isso, que tem um motivo. Então, vamos imaginar, sim, que a velhice cursa com esses problemas cada vez mais frequentes. Agora eu vou dar uma corrida para chegar onde eu quero ir. Por que tudo isso? Por que da doença? Por que do Alzheimer ainda não ter cura? Por que ele longa tanto tempo? Porque ele está sendo, através da enfermidade, seja essa, qualquer uma outra, nós estamos sendo convidados amorosamente, e não de uma outra forma, mas amorosamente, para que a gente exercite o amor ao longo do tempo. É isso que nós estamos precisando exercitar quando estamos diante de alguém familiar nosso que está doente. E no fim do livro, para finalizar aqui, que eu tenho 5 minutinhos, eu juntei nesse livro 3 ou 4 psicografias obtidas por um médium muito próximo meu, de confiança, muito justo, que também aprendeu como fazer essas psicografias públicas com Chico Xavier, aprendeu com ele, e faz o mesmo estilo que ele fazia quando reunia as pessoas lá na sua casa, em Uberaba, quando ele recebia cartas das mães, né, e o quanto essas cartas consolavam os familiares. Então, para que a gente veja que há necessidade, sim, em determinadas situações, de um tempo longo daquela doença. Que aquele espírito necessita vivenciar aquilo e os familiares em volta. Às vezes a gente não entende, não consegue se apropriar desta realidade durante o processo. Então, uma dessas psicografias veio de uma mãe idosa que teve a doença de Alzheimer, e quando ela passa essas informações para o médium psicográfico, que está psicografando, na carta ele diz que essa mãe agradece aos filhos, que no caso estavam, né, nesse público ali, no auditório, pelo amparo amoroso que prestaram a ela até momentos antes da sua passagem. Ou seja, esses filhos nessa família ampararam a mãe até o fim. Cansados? Tiveram cansaço. Né? Estiveram irritados? Tinham vontade de largar tudo, desistir, tiveram várias coisas, ou não, mas fizeram o que tinham que fazer com amor até o fim. E essa mãe fala nessa psicografia e diz que isso que ela sentiu, mesmo não mais atenta, já naquele estado de alienação mental total, o espírito, depois de um tempo despertado no plano espiritual, ele lembra. Aí ela lembrou que ela foi confortada pelos seus familiares. E isso ajudou na dimensão espiritual ela se recuperar melhor. Uma outra psicografia mostrou o contrário, que foi um filho que acompanhava esse médium quando ele fazia essas sessões, esperando uma mensagem do pai. E essa mensagem do pai nunca veio. Essa mensagem do pai veio para o médium, em separado, e o pai disse que nunca iria mandar mensagem nenhuma para esse filho, porque esse filho o havia abandonado numa clínica, de longa permanência, nunca foi vê-lo. Então tinha uma mágoa imensa deste filho. E esse filho, por motivos A ou B, ele se arrependeu. Então ele procurava uma forma de se redimir buscando uma comunicação. E esse pai não deu. Então o que vocês entendem aí? O abandono foi percebido por esse espírito, que não conseguiu ultrapassar esta situação da mágoa, do ressentimento, desencarna sim, desperta no plano espiritual, recorda do que passou e continua odiando o filho. Não perdoou. Esse pai, esse espírito, sofre no plano espiritual, está sendo preparado para um retorno e quando voltar, tentar, quem sabe, se acertar. Uma outra psicografia fala na mesma coisa de uma senhora que ficou muito tempo com a doença de Alzheimer, quase 14 anos na doença, e ela ficou muitos anos naquele estado assim de total falta de conexão com o mundo externo, falava, parece que não existia, que não estava ali. Mas estava, o espírito estava ali. Ela retorna depois de um bom tempo no plano espiritual e diz que estava feliz por acordar nela mesma. Porque a sensação que ela tinha durante um período da demência é que ela não estava mais ali. Mas quando ela conseguiu despertar no plano espiritual, ela diz que acordou nela mesma após os aprendizados advindos do Alzheimer. Ela entende que aquela doença que ela passou trouxe aprendizado a ela. Porque os médicos espirituais, no plano espiritual, explicaram a ela que com o auxílio dos procedimentos médicos existentes só no plano espiritual, ela conseguiu voltar ela mesma, depois de um tempo. Então essa psicografia, ela dá uma pista para nós de que sim, no plano espiritual, a gente lê os livros do Chico Xavier, sabe disso. Mas essas psicografias, pessoas do nosso meio, disseram que lá recebiam tratamentos, aparelhos existentes no plano espiritual, que recuperavam o cérebro desses portadores de Alzheimer. Ao ponto deles recordarem o que estava aqui, e aqueles que perceberam que foram amados, amparados, cuidados, eram os que se recuperavam melhor. Provavelmente se curaram desta doença. Não precisarão enfrentá-la quando retornarem novamente a esse plano. Então estas situações mostram cada vez mais isso que a gente está vendo. Ah, gente? É importante olharmos além do pai portador do Alzheimer, da mãe com AVC que já não fala mais, que ficou paraplégica, hemiplégica de um lado, ou outra doença degenerativa daquele familiar que a gente está cuidando. Ali existe um espírito que está passando por uma prova necessária de aprendizado. E ele precisa da compreensão de quem está com a incumbência de ser o cuidador. Ah? Então, quando a encarnação se vê findada, a prova dignamente enfrentada, veja, gente, quem não enfrenta com dignidade a prova, vai ter que voltar a experienciá-la. O corpo sutilizado após o desencarne retoma a consciência de si, pois é um espírito imortal. Tudo pode ser recordado após os tratamentos espirituais que se processam por intermédio dos benfeitores espirituais. Agora vai tocar uma musiquinha e nós vamos encerrar então a nossa hoje é com uma mensagem que eu quero trazer para vocês, que a gente entenda que essa doença que atinge o nosso pai e nossa mãe não está para nos ferir, para nos magoar. Mas para nos ensinar. Aquilo que em algum momento da nossa existência, junto dele ou dela, a gente não aprendeu a lição, não executou adequadamente. Ou mesmo que tenha feito o melhor que pôde, mas ainda assim precisa uma nova experiência. Então, depois de passado, tudo isso, lembrem que tudo que passamos, sejamos nós o espírito que está enfrentando a enfermidade, ou aqueles que acompanharam e depois desencarnaram, que vão entender por que daquilo, que podem continuar revoltados, porque tiveram que interromper suas vidas, parar de trabalhar para cuidar do pai e de uma mãe, e fizeram isso com revolta e mágoa, às vezes depois consigam entender, porque tudo vai ser lembrado. Mas para o espírito que passa pela doença, essa mensagem é válida. Tudo pode ser recordado. O filme da vida, né, frame após frame, nos colocará frente a frente com os nossos sentimentos e emoções enquanto enfrentávamos aquela doença, inclusive nas fases mais avançadas, já despojados de qualquer resquício de lucidez. O amor compartilhado entre doentes e familiares não só será recordado em todos os seus detalhes, como propiciará ao espírito seguir seus novos objetivos em paz, na erraticidade. Assim, os familiares, cuidadores, sentirão em seus corações a paz de quem cumpriu como dedicação ou compromisso moral perante as leis divinas. Então esta compensação vem na forma de um sentimento de paz. Você sentir que perdoou, que conseguiu ultrapassar a dificuldade do perdão em família e concedeu o perdão e fez o que pôde. E está consciente de que o seu trabalho foi extremamente valioso e valoroso. E finalizando com Leon Denis, nos diz que o nosso futuro está em nossas mãos. E as nossas facilidades para o bem, elas aumentam na razão direta do quê? Dos nossos esforços para praticarmos o bem. O certo, o justo, as virtudes do Cristo. Toda a vida nobre e pura, toda missão superior é o resultado de um passado imenso de lutas e derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra as nossas limitações. É o remate dos trabalhos longos e pacientes, acumulação de frutos da ciência e da caridade colhidos um por um no decurso das vidas. Nós vamos entender que através da doença vamos realmente compreender o planejamento espiritual para cada um de nós. Então, a nossa fé espírita, a nossa filosofia, né, que nos faz entender que não há nada sem que exista um motivo e um porquê, nós conseguimos levar com mais força e coragem, né, aquela prova que foi a nós determinada. Então, dentro desse contexto, seja a doença de Alzheimer, que possa estar nos lares de vocês, nos conhecidos de vocês, seja de qualquer outra enfermidade de longa duração, que envolvam os familiares, que coloquem à prova os seus sentimentos, é porque há uma necessidade imensa de que a gente renove rápido, logo, né? Aquilo que precisa ser modificado em nós, porque o planeta tem muita pressa de se regenerar também. Sabe? É isso, muito obrigado.